carro por assinatura Movida. Conheça os benefícios e assine já o seu.
Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Com risco fiscal em alta, Lula critica foco em superávit. Em São Paulo, invasores sequestram casas e prédios na região de Perdizes e Pacaembu. E Mel Lisboa vive Rita Lee em peça inspirada em autobiografia. Hoje é quarta-feira, 24 de abril de 2024.
Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo.
O problema é que aqui no Brasil tudo é tratado como se fosse gasto. Emprestar dinheiro para pobre é gasto. Colocar dinheiro na saúde é gasto. Colocar dinheiro na educação é gasto. Colocar dinheiro em qualquer coisa é gasto. A única coisa que parece investimento é superávit primário.
No momento em que economistas debatem o desequilíbrio das contas públicas e seus efeitos para o país, o presidente Lula criticou a visão de que despesas com educação, saúde e programas sociais são gastos. Na semana passada, o governo mudou as metas fiscais para os próximos anos, passando a prever superávit primário somente em 2026. Ontem, Lula anunciou que o governo está preparando um aumento de salário para todas as carreiras do funcionalismo. Em março, a arrecadação federal atingiu o recorde de 190,6 bilhões de reais. Apesar da alta de 7,22% acima da inflação, analistas dizem que a perspectiva para os próximos meses é incerta. Também ontem, Lula voltou a criticar o mercado financeiro e o atual patamar da Selic. O petista disse que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, precisa saber que quem perde dinheiro com um juro alto é o povo brasileiro.
Com todo o respeito ao mercado, eu gosto mais do Brasil do que o mercado. Eu quero mais bem ao futuro desse país do que ao mercado. Então eu não sou movido a mercado, eu sou movido às soluções do povo brasileiro.
Questionado sobre o processo sucessório no Banco Central, Lula indicou que não deve antecipar a indicação de um substituto.
Quem já conviveu com Roberto Campos 1 ano e 4 meses, não tem nenhum problema viver mais 6 meses. O que eu espero é que o Roberto Campos, ele leve em conta que o Brasil não corre nenhum risco.
O discurso feito ontem por Lula vai de encontro ao que Campos Neto tem defendido, que é a antecipação da escolha para fazer a transição mais suave possível. Enquanto o Senado avança com uma proposta para ressuscitar um bônus na remuneração de magistrados, procuradores e de outras categorias, o projeto de lei que acaba com os supersalários no funcionalismo público está parado na casa desde 2021. A aprovação desse projeto era uma condição para o acolhimento da proposta de emenda à Constituição do quinquênio no Senado. O projeto de lei, porém, não avançou. Já a PEC foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça na semana passada e entrou na pauta do plenário da Casa. Ao se pronunciar ontem no plenário do Senado, o relator da PEC do quinquênio, o senador Eduardo Gomes, falou em coincidência de votação.
Eu tenho visto uma certa precipitação, que não deixa de ser positiva para o momento da conta final, sobre a questão da PEC 10. Senhor presidente, a PEC é clara com relação ao recurso específico do Poder Judiciário para o melhoramento das carreiras do judiciário e o compromisso público que o presidente Rodrigo Pacheco, que o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, e várias lideranças fizeram com relação à coincidência de votação da PEC dos supersalários, a extrateto e a PEC 10.
Ele tentou minimizar o impacto nos cofres públicos da proposta que restabelece o quinquênio.
Essas pessoas que se dedicam a fazer esses cálculos esdrúxulos, malucos, sem fonte, são os mesmos que a todas as semanas falam de superávit zero, falam de déficit, falam de números que, desde a aprovação do arcabouço, que contou com a nossa colaboração para o arranjo das contas públicas, vem tendo as suas expectativas frustradas. Quisera a Deus que todo o problema do Brasil fosse a PEC 10. Estava fácil de resolver.
Um projeto que não teve apoio de nenhum governo, que foi vetado por um presidente da República. Nós derrubamos o veto. Tivemos uma medida provisória e mais uma vez encampamos a luta. É a prova de que o brasileiro não desiste nunca. E a gente chegou até aqui pela luta de muitos.
Os deputados aprovaram ontem, em votação simbólica, o projeto de lei que reformula o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, criado durante a pandemia para socorrer empresas em dificuldades financeiras. O texto que agora segue para o Senado inclui 30 setores de atividades no teto de 15 bilhões de reais até 2026. O governo identificou um desvio de 3 milhões e meio de reais em recursos do Ministério da Gestão e da Inovação em Recursos Públicos, dos quais 2 milhões foram recuperados com a invasão ao Sistema Oficial de Pagamentos da União. Ainda não há confirmação se houve a participação de servidores públicos ou de outras pessoas no crime. Outros valores podem ter sido desviados de outros ministérios. De acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional, a segurança do sistema está preservada. A Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência investigam a invasão. O presidente Lula elogiou ontem a oposição venezuelana por se unir em torno de um único candidato contra o ditador Nicolás Maduro.
Está acontecendo uma coisa extraordinária. A oposição toda se reuniu, a oposição está lançando um candidato único, vai ter eleições. Eu acho que vai ter acompanhamento internacional sobre as eleições, há interesse de muita gente de querer acompanhar. E se o Brasil for convidado, o Brasil participará do acompanhamento dessas eleições, na perspectiva de que quando terminar essas eleições, as pessoas voltem à normalidade. Ou seja, quem ganhou toma posse e governa, quem perdeu se prepara para outras eleições, como eu me preparei depois de 3 derrotas aqui no Brasil.
A Plataforma Democrática Unitária, que é o principal grupo anti-chavista, anunciou que apoiará o diplomata Edmundo Gonzalez depois que o regime impediu as candidaturas de Corina Yoris e Maria Corina Machado. O Brasil assinou ontem um apelo ao Hamas para que liberte os reféns capturados em Israel. O documento foi assinado por 17 países. Em São Paulo, o Estadão destaca hoje que a região de Pacaembu e Perdizes, na Zona Oeste, tem visto uma onda de invasões a imóveis vazios nos últimos meses. Em alguns casos, os invasores cobram dos proprietários para deixarem o local. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, ao menos 5 ocorrências foram registradas entre janeiro e abril. A Polícia Civil disse em nota analisar se há relação entre os casos. E a restauração do Mercado Municipal de São Paulo, o Mercadão, está prevista para ser finalizada em novembro. O investimento total foi calculado em 88 milhões de reais. Outro projeto é que passe a funcionar 24 horas. Segundo a concessionária que opera o Mercadão, em no máximo 3 meses o espaço já deve ter o seu horário de funcionamento ampliado. E medidas de segurança contam com a Guarda Municipal e policiais militares na região, além da instalação de uma central com mais de 300 câmeras no Mercadão e em sua fachada.
Notícia no seu tempo.
Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo que eu queria fazer. Me libertei daquela vida.
Essa é a atriz Mel Lisboa, cantando Rita Lee. Colocamos esse trecho porque estreia nesta sexta-feira, dia 26, no Teatro Porto, em São Paulo, a peça Rita Lee, uma autobiografia musical. E a atriz que já interpretou a cantora em outro espetáculo estará novamente personificando a estrela do rock. O espetáculo concretiza o desejo da própria Rita de ter Mel dando corpo e voz à sua história. As apresentações ocorrem até o dia 30 de junho. É a primeira etapa de uma turnê que deve se estender por todo o ano na capital paulista e percorrer boa parte do país. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Você encontra essas notícias e outras informações no site estadão.com.br. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã.
Você ouviu Notícia no Seu Tempo.
Carro por assinatura Movida. Conheça os benefícios e assine já o seu.
Estadão apresenta o podcast No Ritmo da Vida, com Antônio Penteado Mendonça. Uma série que trata de diferentes aspectos do cotidiano, com temas que buscam melhorar a qualidade de vida e as expectativas das pessoas, entrevistando convidados renomados para tratar dos mais variados assuntos do dia a dia. Episódios inéditos todas as terças-feiras, disponíveis nas plataformas de podcast e pelo site estadão.com.br/Eldorado. Uma realização da Rádio Eldorado com patrocínio da CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras.